やこの空照らす。
Papo Olímpico。Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Uninter. A partir de agora, você fica por dentro do que está acontecendo no mundo dos esportes olímpicos, já que estamos a 162 dias de Tóquio 2020. No programa de hoje, vamos falar de dois resultados que tivemos no último domingo. A conquista da vaga no futebol masculino e a queda das nossas meninas do basquete, que não conseguiram a vaga para Tóquio. Eu sou a Bárbara Possiede e a Juliane Lima também está aqui comigo.
Olá, Bárbara. Olá, ouvintes da Rádio Uninter. Então, o programa de hoje veio aí recheado de conteúdo sobre os brasileiros que conseguiram vagas para as Olimpíadas, as meninas do basquete que infelizmente não conseguiram. E antes de começar a falar disso, a gente, na semana passada, deixou um desafio e um quiz perguntando aos ouvintes se era fake ou news a história de que os atletas vão dormir em camas de papelão nas Olimpíadas de Tóquio. E a gente teve algumas interações, algumas pessoas responderam lá pra gente na live.
Obrigada aí pela participação, viu, pessoal?
E agora, que ruvem os tambores.
Faltou o efeito aí.
Então, galera, é news, é verdade sim, saíram notícias falando sobre o assunto de que realmente os atletas, a cama que a organização das Olimpíadas vai oferecer aos atletas é sim de papelão, então essa Olimpíada terá atleta olímpico dormindo em cama de papelão.
Exatamente, como a gente tinha já falado no último programa, essa Olimpíada ela vem com o intuito de ser inovadora, sustentável e tudo mais. Então, a ideia de trazer camas de papelão vem justamente seguindo esse raciocínio. As pessoas ficaram até preocupadas, alguns atletas se manifestaram, mas o Comitê Olímpico Internacional e o comitê organizador lá do Japão mesmo asseguraram que a cama aguenta até 200 quilos. E para vocês terem uma ideia, na última Olimpíada, acho que o atleta mais pesado era um atleta do judô, tem o nome dele aqui, Daniel Natea, com 170 quilos, tá? Então, tudo que o comitê está dizendo até agora é que os atletas vão dormir em camas confortáveis, seguras, até o próprio colchão ele vai ter três configurações de densidade para se adaptar com o físico de cada atleta, já que a gente tem grandes diferenças de porte físico dos atletas aí. E a grande ideia é ser uma coisa sustentável, porque tanto a cama vai poder ser reciclada no final, se tornando muitos objetos e coisas de papel, e o colchão também vai poder entrar nessa onda de reciclagem para resíduos plásticos.
Isso aí.
Bom, além das interações para responder o nosso quiz, a gente também teve alguns comentários na live da semana passada e eu acho bacana ressaltar aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Primeiro, eu acho que agradecer a todo mundo que se manifestou. Acho que isso é uma coisa bem bacana.
Obrigado,
a gente ficou bem feliz.
E nosso primeiro programa já teve bastante gente participando, dando opiniões, enfim. Mostrando que as Olimpíadas é um tema que engaja muita gente e que nós amamos Olimpíadas.
E se você acha que você não é do esporte, como tem gente que já veio falar com a gente, não sou muito do esporte, não se preocupa, a gente vai desmistificar umas coisas aí, explicar outras, e você é bem-vindo do nosso bate-papo. Mas vamos lá. Um dos primeiros comentários que eu vejo aqui é o da Jusilene Lopes.
Saudade, Jusce.
Ela já comentou que lembra da abertura, que foi linda. E ela deixou aqui, pena que não deixou o legado e nem a floresta dos atletas. Isso eu acho que é um ponto bem importante para a gente comentar.
Sim, com certeza.
A floresta dos atletas, para quem não lembra, foi um compromisso assumido na abertura, acho que da Rio 2016, em que o comitê se propunha a deixar como legado uma floresta de mais de 13 mil árvores, que representariam o número de atletas presentes na Olimpíada. Foi até na cerimônia de abertura, a gente teve os atletas plantando sementes dessas mudas, né? Eram sementes de 207 espécies, que representavam o número de nacionalidades que teríamos nessa Olimpíada. E posteriormente isso deveria ser plantado, o que gerou muita polêmica e que nada disso aconteceu. E foi um compromisso que foi assumido perante mais de 2 bilhões de pessoas que acompanharam o evento, né? E isso não aconteceu. As mudas, as sementes já cresceram, já viraram mudas, já são árvores e não foram plantadas. A última coisa que eu vi é que até a própria empresa que seria responsável por esse plantio já tinha falido. E o que eles estavam propondo agora era fazer um bosque menor com apenas 207 árvores para representar as nacionalidades. Mas aí fica o questionamento, né?
Sim.
Eu acho que até cabe um processo em cima do comitê que estava organizando isso, porque foi realmente assinado nos termos da Olimpíada. E acho que não foi só isso, né?
Muitas coisas foram perdidas durante o tempo. Não só esse legado das Olimpíadas, mas também a gente viu recentemente situações também de estádios da Copa do Mundo, que também em algumas regiões que ficaram abandonados. E, inclusive, a CBF começou a fazer alguns jogos do Campeonato Brasileiro nesses estádios, porque eles estavam simplesmente abandonados. E, enfim, a gente falou na semana passada também da Vila Olímpica, que ela deveria estar sendo usada para que os atletas continuassem o ciclo olímpico até agora, o ano de 2020, mas também não foi o que aconteceu. Então aí o investimento, infelizmente, é que o esporte brasileiro não conseguiu continuar usufruindo.
Isso, acho que é até legal explicar, é que alguns ambientes da própria Vila Olímpica e daquele Parque Olímpico da Barra, eles seriam geridos posteriormente, né, posterior à Olimpíada, por uma parceria entre a prefeitura, entre o governo do estado, o Ministério do Esporte e o próprio Comitê Olímpico. E aí a gente tem um grande problema, né? Eu acho que se você observar várias obras que ficaram para gestão de órgãos diferentes, a gente tem um grande impasse de quem pode usar, quem não pode usar, e esse foi um grande tema. Até algumas arenas que foram montadas para a Olimpíada, que posteriormente iriam virar escolas ou centros de treinamento em outros locais, também não aconteceram. Então fica aí a reflexão para todo mundo.
Verdade.
Vamos ressaltar aqui mais alguns comentários. A Juliana também comentou sobre o que a gente falou da história do Kobe Bryant, dos atletas americanos não poderem jogar as Olimpíadas. O que ela fala é que os atletas da NBA realmente não podiam jogar as Olimpíadas até 92. E ela comenta que não eram só os americanos, eram todos que participavam da NBA. E esse foi um dos motivos porque o Oscar Schmidt não jogou a NBA e foi jogar na Europa.
Sim.
Porque ele queria poder jogar pela seleção brasileira, né?
É um legado, ele deixou um legado até, inclusive a gente vai falar de basquete hoje, então é até um assunto legal para puxar. E aí, aí no decorrer do programa a gente vai falar sobre esses ídolos do basquete, que infelizmente a gente não conseguiu ter um ídolo contemporâneo.
Exato.
Então, enfim, realmente ele fez muita história no basquete do Brasil.
Bom, vamos ver aqui, tem mais um comentário como sugestão futura, que é explicar melhor a modalidade escalada. Com certeza a gente vai explicar não só essa, mas outras modalidades. Mais uma coisa que... mais uma lembrança marcante da Olimpíada. A desfilada da Gisele Bündchen na abertura. Acho que com certeza ela estava divando.
Sim, representando muito.
Eu acho que foi bem bonita. Ela acabou desfilando realmente, para quem não lembra, na abertura da Rio 2016. Ao som de Tom Jobim, né?
Ela até, inclusive, estava aposentada já, né? Ela já não estava mais desfilando. E foi a maior passarela que ela já desfilou, foi essa passarela.
Foram 128 metros, né?
Então, imagina. Ela aceitou esse desafio, mesmo já fora das passarelas.
E eu lembro até, cheguei a ver os stories dela no Instagram. Foi bem interessante, porque ela ficou bem nervosa. Ela comentou que realmente foi, assim, um dos grandes desafios da vida dela. Bom, mas é isso. Para a gente fechar esse bloco inicial, a gente agradece muito a interação de todo mundo, continuem participando.
E fiquem ligadinhos que vai ter outro quiz no final desse programa.
Exatamente. E vamos colocar para vocês aí a versão que foi tocada lá para o desfile da Gisele Bündchen, que foi a música Garota de Ipanema, de Tom Jobim, mas foi tocada no piano pelo neto Daniel Jobim.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Então, pessoal, continuando o programa de hoje, a gente então vai falar agora sobre o basquete feminino, que infelizmente não conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Tóquio desse ano. É, acabou perdendo os três jogos que disputou no, os três jogos que disputou no torneio pré-olímpico e perdeu esses jogos, não conseguiu a classificação. Seriam apenas três equipes classificadas na chave, eram quatro equipes e o Brasil não conseguiu essa vaga.
Isso, na verdade, seria
vaga.
Apenas uma das equipes que disputava o pré-olímpico e que não,
não
conseguiria
não,
participar.
Não ia, né?
Infelizmente, foi o Brasil dessa vez, né?
E a seleção brasileira feminina de basquete já foi prata nos jogos de Atlanta de 1996, com aquela geração histórica, com a Paula, com a Magic que Paula e com a Hortência, e não conseguiu essa vaga no pré-olímpico. E destacando então que o torneio pré-olímpico foi disputado do dia 6 ao dia 9 de fevereiro na França. O Brasil enfrentou, além da seleção francesa, também a seleção de Porto Rico e da Austrália. E como já se dizia desde o início do torneio, essa seria uma decisão para a seleção brasileira. Então, aí desse grupo acabaram então se classificando as seleções de Porto Rico, Austrália e França.
Exatamente. Acho que para fazer um breve resumo aí do que foi esse torneio pré-olímpico, o Brasil fez a sua primeira partida contra Porto Rico. E o que já se dizia é que essa era a partida que o Brasil obrigatoriamente tinha que ganhar, né? Porque sabia que os próximos dois desafios seriam realmente desafios.
Sim.
Já que a Austrália é o número 2 do mundo.
Uhum.
E a França veio aí com o vice-campeonato europeu. Então, são duas grandes potências. O Brasil entrou nesse jogo contra Porto Rico bem, começou bem o jogo, que era relativamente o nosso jogo mais fácil, mas foi uma derrota dolorida. O Brasil dominava a partida e aí viu o Porto Rico vir crescendo.
Sim.
E saiu com a vitória sobre o Brasil por 91-89.
Sim, um placar bem apertado, né?
Exato. Aí o segundo jogo foi a derrota contra a França, foi 89-72. E o Brasil fez a sua última partida contra a Austrália num super desafio que tinha que sair com a vitória, mas isso não aconteceu. Apesar do Brasil ter feito a sua melhor partida no pré-olímpico, não deixou a Austrália em nenhum momento ficar confortável na partida, o que foi assim um bonito de ver até para quem acompanha o basquete.
Sim.
Né? Mas acabou acabando com o nosso sonho aí de participar de novo da Olimpíada.
Então, o Brasil não ficava, a seleção brasileira feminina de basquete não ficava de fora dos Jogos Olímpicos desde 1992, quando foi a primeira participação da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas. Mesmo que o basquete feminino passou a integrar os Jogos Olímpicos desde 1976 em Montreal. Mas então, o Brasil aí desde 1992 sempre conseguiu a classificação e aí vai ficar agora de fora das Olimpíadas de Tóquio.
É uma pena, até porque o Brasil não participou das quatro primeiras edições do basquete feminino, né? Mas a partir de 92 a gente teve resultados expressivos, como esse que você falou lá da nossa prata. Teve mais,
sim,
uma medalha, se eu não me engano, acho que foi um bronze. E aí é uma coisa pesada, né?
E destacando que o Brasil vem do título pan-americano de Lima agora em 2019, venceu a final contra a seleção universitária dos Estados Unidos. Então, esse título para a seleção brasileira foi bem marcante e muitas pessoas acreditavam que com esse título a seleção brasileira conseguiria chegar no torneio pré-olímpico um pouco mais forte, com chances de se classificar para as Olimpíadas.
E diferente de alguns outros esportes, como eu sei que acontece no handball, a conquista do Pan não dá direito à Olimpíada, né? Que é uma coisa triste, a gente teve que batalhar no pré-olímpico.
Então, o técnico José Neto, técnico da seleção brasileira feminina, falou sobre esse resultado ruim, sobre essa tristeza da seleção brasileira feminina ficar de fora das Olimpíadas, mas também destacou a evolução da equipe nesses 7 meses que ele está à frente da seleção brasileira feminina. E em seguida a gente vai ouvir aí um trechinho de uma entrevista dele falando sobre essa desclassificação do Brasil. E na sequência, eu e a Bárbara, a gente vai comentar em relação a esse momento bem delicado que vem passando o basquete feminino aqui no Brasil.
A gente teve uma evolução impressionante. Eu faço uma comparação não com o basquete feminino, mas com as outras equipes que eu dirigi em termos de evolução. Dirigi equipes de altíssimo nível já, como seleção brasileira também. E eu vejo que a resposta que elas estão dando é uma coisa impressionante. Eu vejo muitas jogadoras fora do Brasil, que também jovens, que podem tá ajudando a seleção brasileira. Eu acredito que muito da seleção brasileira também ser uma referência para outras jogadoras e fazer com que o basquete feminino cresça no Brasil. Então, o que eu posso dizer é muito referência nesses 7 meses que eu tô. Vi uma evolução absurda, que muito do comprometimento delas, e se tem algum mérito dessa evolução é delas, porque elas se comprometeram com isso. Então, eu vejo um futuro bem animador para o basquete brasileiro.
É isso aí, então, gente. Eu e a Bárbara, a gente vai comentar bem rapidinho em relação a essa desclassificação. A gente leu algumas matérias falando sobre o atual momento que passa o basquete no Brasil, não só em relação às meninas, mas a gente sabe que, infelizmente, o esporte feminino ele ainda é inferior. Em relação à questão de investimento, de visibilidade, enfim. Mas a seleção, a Confederação Brasileira de Basquete vem passando por muitas dificuldades.
Exatamente.
De perda de patrocínio, até mesmo de irregularidades em documentações, muito por conta dessa perda de patrocínio e dessa desunião também de confederação, federação, enfim. E isso reflete no desempenho em quadra, né?
Isso. É isso mesmo, Ju. E, ó, não sou eu, só eu e você que vamos comentar. Acho que tem gente aqui na nossa live já também dando a opinião. Acho que a Juliana também matou aqui. O que ela falou é que essa eliminação do basquete é resultado de muitos escândalos que têm acontecido na confederação, uma gestão ruim, não só nesse esporte, como em outros esportes. E eu acho que é justamente isso. Eu acompanhei algumas entrevistas da Hortência, da Paula e de alguns outros especialistas aí no basquete. E o que eles falam é muito isso. E é uma coisa que não é só o basquete que sofre, são vários outros esportes, dependendo de gestão do nosso país. A gente tem perdido um pouco de apoio, de patrocínio, e isso acaba dificultando as coisas. A gente viu que
para o segmento do esporte, e foi o que a gente falou no começo do programa, essa questão de não ter novos ídolos.
Isso.
Que os ídolos que a gente tem já são ídolos de gerações passadas. Então, se dá muito por essa questão de não investir no esporte, não investir em categoria de base, não investir em clubes, não investir em um calendário, que é até o que a gente estava comentando em relação que as meninas do basquete não têm um calendário no Brasil. Então, elas precisam sair do Brasil, jogar às vezes até em mais de um país para conseguir continuar tendo ritmo de jogo durante todo o ano.
Exatamente. E uma coisa que, assim, perceber por esse último jogo do Brasil, em que a gente teve a Tainá, a Débora, que foram bem no jogo, a Damires, que demorou um pouquinho para entrar, mas a gente não tem grandes nomes hoje no, na modalidade, né? Então, isso é difícil até para motivar as meninas que estão começando, que às vezes optam por esportes que estão um pouco mais na mídia, né? E isso complica um pouquinho mais. Sim. Então, a gente precisa muito de conjunto, de entrosamento. E é uma coisa que, não tendo as atletas treinando com mais frequência juntas, é difícil de ter.
Sim, é até comentar, Bárbara, que eu vi uma entrevista da Magic Paula falando que tem atletas que chegam a jogar de 4 a 5 jogos por ano, porque não existe uma sequência, não, e os clubes que disputam a liga aqui, não existe um incentivo para que esses clubes tenham uma categoria de base. A confederação não obriga que esses clubes tenham uma categoria de base. Então, assim, é difícil para que as gerações se renovem. Como foi comentado anteriormente, a seleção brasileira feminina de basquete foi campeã do Pan-Americano, mas aí até aconteceu a perda do patrocínio com o Banco de Brasília, que era o principal patrocinador, e isso, enfim, acarreta em muitos problemas. Na sequência, a gente vai falar também do basquete masculino, que ainda não disputou o pré-olímpico, mas, enfim, que vem passando também pelas mesmas dificuldades.
Exatamente. Bom, eu acho que a gente vai voltar nesse assunto quando a gente falar de outros esportes que também estão sofrendo um pouquinho com isso, mas a gente só tem 10 minutos de programa, então vamos acelerar, porque a gente tem muita coisa para falar hoje
isso
ainda.
Aí.
Só para ficar claro aqui, vou falar das 12 equipes que foram classificadas, né? São 12 vagas para o basquete feminino na Olimpíada. Porto Rico vai participar pela sua primeira vez, a Bélgica também vai estar lá pela primeira vez, e os outros classificados são, além do Japão, que é o país sede, né, e os Estados Unidos, que foi campeão do Mundial de 2018, a gente tem França, Austrália, Porto Rico, Bélgica, Canadá, Espanha, China, Coreia do Sul, Sérvia e Nigéria.
É isso aí. Então, falando um pouquinho sobre o basquete masculino, o basquete masculino, então, ainda não definiu todos os classificados para Tóquio, mas já tem 8 países classificados. O Japão, que é o país sede, né? E os 7 países que garantiram vaga pelo Mundial de 2019 na China. Então, foi a Nigéria, por ser o melhor time africano, o Irã, melhor time da Ásia, Estados Unidos e Argentina, os dois melhores times da América, Espanha e França, os dois melhores times europeus, e a Austrália, o melhor time da Oceania.
Isso aí. E como a gente falou que a vida do nosso basquete masculino também é difícil, porque a gente ainda tem 24 seleções que vão disputar 4 vagas nesse próximo
super disputado
pré-olímpico. Exatamente. A competição vai acontecer de 21 a 28 de junho e são 4 cidades sedes, tá? O Brasil vai disputar em Split, na Croácia, mas a gente ainda vai ter partidas disputadas na Sérvia, Lituânia e Canadá. O Brasil joga a chave B na Croácia, vai disputar com a equipe da casa e com a Tunísia. E aí, sendo um dos dois melhores nesses jogos iniciais, acaba pegando os dois melhores da outra chave, da chave A, que será disputada entre a Alemanha, Rússia e México. Então, o Brasil precisa de mais 2 vitórias, porque apenas o campeão desse torneio que acontece na Croácia é que conquista a vaga. Rapidinho, só para vocês terem uma noção, o técnico da seleção brasileira, que é o croata Petrovic, comemorou muito o sorteio. Ele disse que, por experiência que ele tem em pré-olímpicos, o mais difícil, que é o que ele queria evitar ao máximo, seria ficar no grupo da Sérvia, porque seria quase impossível bater a Sérvia em Belgrado. Mas ele acredita que, jogando bem, jogando o jogo do Brasil, não se importando muito com os adversários, é possível sim ganhar esse torneio e conquistar essa vaga.
Sim. Bárbara, o que você acha de a gente falar do basquete 3x3 no próximo programa? E aí a gente pode falar do Brasil, que também agora recentemente conquistou a vaga no futebol.
Isso, vamos falar do futebol e a gente traz mais detalhes do basquete no próximo.
Isso, então ainda tem a modalidade de basquete 3x3 que a gente traz no próximo programa para vocês. Falar então agora sobre o futebol masculino, que a seleção brasileira sub-23 conquistou a vaga para as Olimpíadas de Tóquio, também na base do sufoco, no último domingo na Colômbia, no torneio pré-olímpico.
Exatamente, esse torneio foi disputado entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro, lá na Colômbia, como a Ju falou. Foi organizado pela Conmebol, para quem não sabe, é a Confederação Sul-Americana de Futebol, e é para jogadores com menos de 23 anos. É, acho que é importante ressaltar aqui que o futebol é o único esporte olímpico que tem essa consideração aí, que só pode levar atletas com menos de 23 anos. Sim. Isso é uma polêmica, né? Já foi mais polêmico há alguns anos atrás, porque começou inicialmente com atletas que já tinham disputado a Copa do Mundo, que não poderiam disputar a Olimpíada, e aí acabou com essa restrição para jogadores com uma idade mais avançada. É, mas voltando ao assunto aqui do pré-olímpico, o Brasil disputou com outras 10 equipes aqui, né? Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E os dois classificados do nosso pré-olímpico foram a Argentina e o Brasil.
Sim. Então, o Brasil foi aí pro quadrangular final com o Uruguai, a Colômbia e a Argentina. O Brasil acabou empatando os dois primeiros jogos contra o Uruguai, contra a Colômbia e contra o Uruguai, respectivamente. E precisava vencer da Argentina, porque a Argentina já tinha garantido a vaga nesse último jogo. A primeira vaga foi a Argentina que conquistou, porque venceu os dois primeiros jogos. Então, o Brasil precisava ganhar da Argentina, e ganhou bonito, ganhou de 3-0 da Argentina. Foi o melhor jogo do Brasil nesse quadrangular final. Alguns jogadores se destacaram, a Bárbara vai falar um pouquinho sobre eles. Então, a seleção olímpica termina aí o torneio pré-olímpico em segundo lugar.
Eu acho que o Brasil começou um pouco conturbado aí esse pré-olímpico, mas aí o André Jardine, que comanda essa nossa seleção, conseguiu encontrar um caminho aí, passando muito por Bruno Guimarães.
Sim.
E o próprio Matheus Henrique, que fizeram uma competição sólida, mais madura, né? Acho que o próprio Bruno foi, inclusive, eleito o melhor jogador da competição. Mas a gente pode pensar ainda que a gente tem jogadores com a idade olímpica ainda na seleção principal, que não participaram do pré-olímpico em virtude dos seus clubes, dos seus compromissos. Acho que dá pra gente lembrar do Gabriel Jesus, o Richarlison, o Neres, Éder Militão, o Rodrigo do Real Madrid, que inclusive pode jogar as duas próximas Olimpíadas, e por aí vai.
Sim, além desses jogadores que você citou, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, também tem o Matheus Cunha, que também fez, ele na verdade já vem se destacando na seleção pré-olímpica há algum tempo, o jogador que foi revelado pelo Coritiba e está jogando no RB Leipzig. E enfim, também fez inclusive 2 gols nessa partida contra a Argentina. Então também foi um jogador que se destacou nesse torneio pré-olímpico.
E é importante ressaltar, Ju, que a gente tem esse ano, além da Olimpíada, a gente tem a Copa América, né?
Sim.
Que é outra coisa, além da liberação com o clube, que já é difícil, a gente tem uma série de jogadores que não vão disputar a Olimpíada justamente por a Copa América ser aí muito próxima.
Sim.
Vale lembrar que a gente ainda pode levar 3 jogadores acima do limite da idade, né? Ano passado foi Neymar, Renato Augusto. Na edição anterior,
passado,
né? E o goleiro Everton. E a gente tem, para essa próxima edição, 16 equipes que vão competir no masculino, que serão divididas em 4 grupos de 4, né? Cada seleção faz os 3 jogos iniciais, e aí os 2 melhores se classificam para as quartas de final, e a partir daí é eliminatório. A gente tem algumas equipes classificadas, não todas, que seria Japão, país sede, Argentina e Brasil, como a gente já falou, Alemanha, Espanha, França e Romênia, Egito, Costa do Marfim, África do Sul, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Austrália, e ainda disputam Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica e Haiti.
Então, só ressaltando e relembrando que a seleção brasileira é a atual campeã, né, venceu as Olimpíadas na última edição do Rio de 2016, então aí foi um título inédito, um título que o Brasil não tinha, então a seleção brasileira busca aí o bicampeonato, mas enfim.
O segundo título, né,
isso.
Consecutivo também.
E você até comentou hoje comigo, Bárbara, que o Bruno Guimarães, que é um jogador que foi um jogador que se destacou na seleção pré-olímpica.
E acabou de mudar de clube, né?
Isso, fez essa transferência, enfim. Ele até assinou um contrato com o Lyon para ele ser liberado para disputar as Olimpíadas.
Exato.
Então é legal ver aí jogadores, inclusive, principalmente no futebol, que é um esporte, o futebol masculino, que é um esporte que às vezes os jogadores podem não dar muita importância para as Olimpíadas, mas, enfim, é um jogador importante que vem se destacando aí na última temporada, principalmente.
Acho que foi legal.
Fez
foi
questão.
Uma baita iniciativa dele, né?
Sim, com certeza.
Bom, pessoal, nosso tempo está bem apertado hoje. A gente vai falar bastante ainda de basquete 3x3 e de futebol feminino.
Isso.
A gente não esqueceu das mulheres, mas a gente vai dar um tempo um pouquinho maior nos nossos próximos programas. Vamos deixar, então, um desafio para o pessoal participar aí para a próxima semana, Ju?
Isso, agora vamos falar da enquete dessa semana. A enquete dessa semana tem a ver aí com esse assunto que a gente estava falando agora, futebol.
Isso mesmo.
Então, posso fazer a pergunta?
Pode deixar a pergunta aí.
Então, a pergunta é: quais jogadores acima da idade limite foram para as Olimpíadas da edição de 1996, representando a seleção brasileira masculina?
Foram 3 jogadores. Quero que vocês coloquem nos comentários.
Então, coloquem aí. A gente vai, na semana que vem, novamente, falar para vocês a resposta certa. E mandem aí para a gente quem que vocês acham que foram esses jogadores.
É isso, galera. Nosso tempo vai acabando. Eu só queria deixar um recado aqui, pessoal, já avisando já. Eu sou sempre da campanha de que você deve ir ao ginásio apoiar todo tipo de esporte. Leve seu irmão, seu filho,
as
seu
crianças.
Primo. Exato. Eu acho que isso é um grande incentivo. E para quem é da região aqui de Curitiba, a gente vai ter eliminatórias da America Cup de basquete masculino, o jogo de Brasil e Uruguai, aqui em São José dos Pinhais. É no dia 21 de fevereiro desse mês.
Boa.
Então, vão ao ginásio. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem os ingressos. A gente fica por aqui. Até semana que vem.
Tchauzinho. Até semana que vem. Some dreams live on in time forever. Those dreams.